Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do Supremo mantém decisão do Conselho Nacional de Justiça que afastou a aplicação do Estatuto do Idoso em concurso de remoção no sul do país.
Hemofílicos contaminados em transfusão serão indenizados pela União e Estado do Rio de Janeiro.
Usina é condenada por esconder trabalhadoras no mato durante fiscalização.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou Arthur Filho.
Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve decisão do Conselho Nacional de Justiça, que diante de empate em concurso para remoção de cartório no Paraná, determinou a aplicação de regra prevista em lei estadual e não no Estatuto do Idoso.
O Estatuto do Idoso é uma norma federal e que prevê como regra geral para desempate em todos os concursos públicos deve ser privilegiado o candidato de maior idade.
O Estado paranaense editou uma lei que trata especialmente dos critérios de desempate em concurso de remoção em cartório. Ana Paula Ergang.
O relator, ministro Luiz Fux, entendeu que a norma mais específica deve prevalecer sobre a norma geral. E, no caso, o desempate deve seguir o critério de maior tempo no serviço público. Ao acompanhar o relator, o ministro Marco Aurélio ressaltou que o concurso de remoção é interno e, portanto, não deve ser confundido com concurso público. Com a decisão, fica cassada a liminar concedida em julho do ano passado pelo ministro Ricardo Lewandowski e que havia suspendido a decisão do Conselho Nacional de Justiça.
Quatro pessoas portadoras do vírus HIV e da hepatite C, adquiridos em transfusões sanguíneas para tratamento de hemofilia, serão indenizadas.
Cada paciente vai receber R$ 465 mil.
A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a responsabilidade da União e do Estado do Rio de Janeiro. Joana Colares.
O relator do caso, ministro Humberto Martins, destacou que os pacientes foram contaminados em meados dos anos 80, sem data exata determinada anteriormente. Em relação ao valor da indenização, o ministro considerou inviável revisar os critérios utilizados anteriormente pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região para a condenação.
A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma usina a pagar indenização a uma empregada que foi mantida dentro da mata para fugir da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
Ela e outras 28 trabalhadoras ficaram escondidas por aproximadamente 5 horas dentro do canavial, sem água potável, refeição e sanitário. Priscila Peixoto.
O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás absolveu a empresa da indenização e considerou que a prova testemunhal não foi suficiente para comprovar que a situação tenha trazido sofrimento à trabalhadora. A 8ª turma do TST, no entanto, entendeu que a culpa da usina se caracteriza pela própria situação gerada e dispensa comprovação. A turma acolheu o recurso da empregada por unanimidade e a empresa deverá indenizá-la por dano moral em R$ 6.800.
Decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, São Paulo, condenou a Santa Casa da cidade a pagar indenização de R$ 15 mil por danos morais a uma paciente e a filha recém-nascida.
A mulher com vírus HIV alertou que o bebê precisava receber medicação específica, o que teria sido ignorado pela enfermeira.
A profissional acabou ministrando outra fórmula, aumentando o risco de contágio na hora do parto. Já o hospital afirmou que a culpa foi exclusiva da mãe do bebê.
Na decisão do caso, a juíza entendeu que a versão da paciente foi confirmada pela documentação apresentada no processo e pelo depoimento de testemunhas. Ainda cabe recurso da decisão.
Um torcedor que causou tumulto durante o jogo entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro no dia 8 de março teve seus direitos de torcedor suspensos temporariamente.
A decisão é do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte.
O juiz determinou que o torcedor que disparou fogos de artifício durante a partida fique afastado dos estádios por 4 meses. Uliana Gomes.
Durante esse período, quando houver jogo do Cruzeiro na capital mineira, o torcedor terá de se apresentar ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. Se descumprir a ordem do juiz, ele deverá responder processo criminal, podendo ser condenado à pena que vai de 1 a 2 anos de reclusão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.